As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Tomar inaugurou nesta quarta-feira o espaço Amoagem Fábrica das Artes. O projeto, entre outros aspectos, promove a reabilitação e valorização patrimonial enquanto processo de musealização da antiga fábrica, processo que ainda está a ser desenvolvido, permitindo assim que o espaço conheça uma nova dinâmica baseada na criatividade através da instalação de oficinas e ateliês criativos, cuja programação e curadoria fica a cargo do município. Tomar passa assim a contar com uma nova oferta cultural em pleno centro da cidade, no edifício da antiga moagem portuguesa. O espaço que agora abriu portas ao público engloba diferentes vertentes distribuídas pelos vários pisos do edifício, como referiu a presidente do município, Anabela Freitas, na abertura de a moagem Fábrica das Artes.
Sendo presente e tendo sempre subjacente aquilo que são as intervenções que a Câmara faz, os espaços têm que ser divididos e têm que ter múltiplas funções. E hoje estamos aqui no início de uma nova etapa em que no resto de chão deste espaço da moagem temos os artesãos ligados à festa dos tabuleiros. Lá é a tecelaria, a latoaria e a olaria. E portanto haver aqui toda uma comunicação dos espaços, não só da moagem, da festa dos tabuleiros, daquilo que é a fundição e os outros espaços do CCLT, permitam-me dizer assim para não estar a dizer o nome dos centros, e também aquilo que será o centro interpretativo da festa dos tabuleiros na Casa Vieira Guimarães. E portanto neste espaço temos os artesãos ligados à festa dos tabuleiros. Mas depois temos um conjunto de outros pisos que terá artistas residentes. E os artistas residentes vêm aqui dar força e corpo a um outro projeto que a Câmara tem, que é das indústrias criativas. Aquilo que nós pretendemos é que os espaços, para além de terem vivências múltiplas, possam também ser espaços de imaginação e de criatividade. E, portanto, temos nos três pisos seguintes artistas residentes em várias áreas. Está aqui comigo o João, que é na área têxtil, mas temos outros tipos de artistas. E como efetivamente a mente é livre, felizmente, temos ainda no último piso aquilo que são as residências de artistas, são residências provisórias e que servirão para artistas aqui poderem vir a pensar e criar a sua arte. Tanto estamos já neste momento, um artista que virá fazer uma residência no último piso, e aqui permitam um agradecimento muito especial ao Convento de Cristo, que vai fornecer o alojamento aos artistas não residentes.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registrou 9 casos de infecção por Covid, só no decorrer das últimas 24 horas. Os casos verificaram-se no Sardual, 4, 2 em Torres Novas, 1 em Abrantes, 1 num entroncamento e também 1 caso em Tomar. Ora, continua, entretanto, a ser o concelho com maior registro de casos acumulados, já leva 3.059, seguido de Tomar com 2.521, Torres Novas com 2.015, Abrantes 1.604, Entroncamento 1.128 e Alcanena 1.052. Seguem-se Ferreira do Zêzere com 613, Maçã 434, Vila Nova da Barquinha com 275, Sardual com 195 e Constância com 167 casos. O Baixo Médio Tejo tem 246 pessoas em vigilância ativa. Constância apresenta, neste caso, 53 pessoas nessa situação, seguido por Abrantes com 47, Sardual 45, Orém 32, Alcanena 16, Tomar também com 16, Entroncamento 15, Maçã 11, Torres Novas 10 e Vila Nova da Barquinha com 1. O Atos Médio Tejo registra presentemente um total acumulado de 13.063 pessoas infectadas, 12.587 recuperadas, 246 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Lacerda Salles, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, esteve de visita ao Centro de Vacinação Covid-19 em Orém, altura em que se inteirou da forma como tem decorrido este processo, ainda para mais num território que refira-se é o mais afetado do Médio Tejo ao nível do total de infecções e ainda na globalidade de óbitos associados à pandemia. acompanhado por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém. O governante deixou claro, depois de questionado pela ERTS, que os concelhos do interior não estão em pé de desigualdade com os grandes centros urbanos neste processo de vacinação.
O processo de vacinação tem decorrido muito bem. Acabei de visitar um centro de vacinação muito bem organizado, deixe-me que lhe diga. Aliás, há pouco em conversa com o Sr. Presidente da Câmara, ele dizia-me que o concelho praticamente tinha 60% do concelho já vacinado, portanto, até estamos muito perto no concelho, diria, de Orém, da quase da imunidade de grupo, e o que nos satisfaz muito, e o que significa que o país vai evoluindo com o número de vacinas que vai chegando, com um excelente trabalho também da Task Force, do coordenador da Task Force, do Ministério da Saúde, que coordena também todo este processo. E, portanto, parece-me a mim que, de facto, é um processo que está a decorrer bem, aqui também na Zona Centro. Temos que ir de uma forma tranquila e serena, tentando equilibrar aquilo que é a vacinação ao longo das diferentes regiões do país. E é isso que estamos a fazer. Estamos agora na faixa dos 40. Queremos entrar, a partir da semana que vem, se possível, já na faixa, a partir do dia 20, na faixa dos 30 anos, e portanto eu penso que com mais de 6.6 milhões de vacinas, mais de 4.3 de primeiras doses e o restante, mais cerca de 24% do esquema vacinal completo, penso que podemos dizer que o processo está a decorrer muito bem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, assinou o auto de consignação para a empreitada de construção do Parque Infantil Santos Francisco e Jacinta em Fátima, orçado em aproximadamente 267 mil euros e com prazo de execução de 120 dias. A empreitada foi adjudicada à firma Ecodemo Demolição, Ecologia e Construção S.A., que levará a cabo a construção deste espaço, que ficará situado próximo do posto de turismo de Fátima, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva. A obra será implementada na área de 1.100 metros quadrados e irá contemplar mobiliário urbano, equipamentos infantis e arborização condizente, visando a concepção de um espaço verde com caráter lúdico que se integre no contexto urbano, tendo conceptualmente como base o enquadramento religioso da cidade de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Santos, o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Tomar, esteve esta quarta-feira na ERTS no âmbito da ronda de entrevistas que a rádio está a realizar com as diferentes candidaturas às próximas autárquicas. Luís Santos, que já tinha sido candidato do Bloco há 4 anos, explicou na ERTS as razões pelas quais volta a encabeçar esta candidatura.
Sinto que o nosso projeto há 4 anos continua atual, porque sei que temos as melhores ideias, as melhores pessoas e os melhores projetos para avançar. E depois porque esta política de tantos anos do PS, PSD, que eu costumo dizer que é o PS com D ou sem D, que é tudo igual, portanto o centrão, a única coisa que tem feito é propagação de pobreza, desemprego, despovoamento das freguesias rurais, consequentemente o envelhecimento da população, a saída dos mais novos para procurar emprego, e depois este investimento em obras de fachada quando continuamos, por exemplo, com a execução de obras estruturais para o concelho, como saneamento básico, etc., por fazer. Pronto, esse é um dos motivos. E depois porque é assim, esta também é uma cidade que eu amo, é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu espero viver até o resto dos meus dias, e gostaria que ficássemos realmente aqui com condições para que os meus filhos e os meus netos aqui pudessem viver e não tivessem que procurar emprego noutros lados e que tivessem aqui assim o poder ganhar o seu pão em Tomar. E pronto, esse é um dos motivos, e realmente sinto que o que nós propomos e o que nós tentamos já fazer é o suficientemente forte para que nos deem o apoio necessário, pelo menos que tenhamos uma voz ativa na Câmara. E propostas de há 4 anos atrás estão atuais, como propostas desde que o Bloco nasceu aqui em Tomar continuam atuais. Desde que o Carlos Trincão, que foi o primeiro candidato, se propôs, há muitas propostas que continuam atuais. E além disso, temos vindo a ver que algumas das propostas que o Bloco fez logo no princípio do seu nascimento aqui em Tomar continuam atuais, e muitas das que o Bloco propôs e que disseram que eram utopias foram concretizadas. Se não, vejamos, por exemplo, dois exemplos simples. O TUT foi uma proposta do Bloco, todos disseram que era utópica, que não acontecia, etc, etc, e que acabaram por agarrar nela e agora está aí. E além de que o Bloco quer ir mais longe, agora quer passar o TUT para elétricos, ok? Portanto, queremos ir mais à frente do que já fomos. Portanto, se primeiro a proposta era do TUT e diziam que não, mas concretizamos, agora essa era outra proposta que nós queríamos avançar para ir mais à frente. Outra, por exemplo, na altura não teria este nome, mas seria a Universidade Sénior. Na altura que nós propusemos não era a Universidade Sénior, mas a Universidade Sénior agora existe e está concretizada e mantém-se ativa, pronto, e tudo isto são ideias que foram propostas pelo Bloco e que, à partida, na altura não serviam, mas depois vieram realmente a notar-se que eram necessários para aqui, para a cidade de Mário, para ajudar a crescer o concelho nestas atividades.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os deputados do Partido Socialista eleitos por Santarém visitaram esta semana as obras que estão a ser desenvolvidas no Conselho de Tomar, as intervenções para a melhoria do sistema de saneamento de águas residuais, realizadas na União de Freguesias de Madalena e Viselga, mereceram a atenção dos deputados que foram acompanhados na visita pela Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, restante Executivo Municipal e Autarcas de Freguesia. O investimento em saneamento, executado pelo município de Tomar, é superior a 1 milhão de euros, financiado a 85% pelos fundos comunitários do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, o POSEUR. Os deputados deslocaram-se ainda às instalações da empresa metalúrgica Tonera, situada no Parque Empresarial, que é exemplo do dinamismo e que tem trabalho desenvolvido um pouco por todo o país. O Canil Gatil, uma infraestrutura que garante o bem-estar animal no concelho, também integrou o périplo dos eleitos. O investimento do município neste equipamento rondou os 150 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um problema que afeta a generalidade dos municípios portugueses e que na região já levou a que muitas câmaras municipais vejam em risco os financiamentos comunitários, entretanto aprovados para a execução de projetos. Isto porque os concursos lançados pelas autarquias estão a ficar desertos. Como explicava recentemente em reunião do Executivo Camarário, o Presidente da Câmara da Chamusca, Paulo Queimado, a propósito do concurso para a construção do arquivo municipal, as empresas não estão a apresentar propostas a concurso.
O apoio das autarcas está a ser recorrente em todo o lado. Portanto, a atualização de preços está a ser feita a uma velocidade tal. Nos últimos 3 meses, só o preço do ácido do ferro aumenta mais de 5%. E, portanto, o valor de construção metro quadrado aumentou à volta de 40% nos últimos 7 meses. Que é uma coisa completamente inadmissível. E, portanto, o que se está a notar aí um bocadinho por todo o lado é exatamente isto. As empresas não estão a ir, estão a querer, não é esmagar os preços, estão a querer levantar os preços para cima. Os subempreiteiros, inclusivamente, estão a subir os preços. O preço dos materiais está a subir de uma forma louca. Inclusivamente, a própria disponibilização de material, principalmente ferro, inclusive tijolo, não há disponível praticamente no mercado, calçado não há disponível no mercado, portanto está tudo com uma dificuldade imensa a nível de materiais, e as empresas ou não vão porque não sabem como é que durante este procedimento, e já isto são preços já praticamente com 6 ou 7 meses, e houve estas alterações significativas, e as empresas não arriscam a vir aos concursos se não se sentirem completamente confortáveis nos preços. E, portanto, estão a obrigar os municípios e nos concursos públicos a subir os preços consideravelmente, pelo menos 25% a 30% agora acima do valor para conseguir ter concorrentes.
Estamos numa fase muito complicada e vou dizer qual é que é a parte mais complicada ainda. Os projetos financiados, portanto, tendo aqui prazos de execução para não corrermos risco para ter financiamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Entre os dias 9 e 11 de julho próximo, Tomar volta a ser palco para a Festa Templária, este ano em formato mais contido e sem o tradicional desfile templário. A realização do evento este ano foi um dos temas abordados no especial informação da ERTS. Os vereadores José Delgado e o Cristóvão, comentadores residentes do programa, concordaram enquanto à importância do evento, mas manifestaram opinião contrária no que se refere ao desfile templário. José Delgado entende que era possível realizar um desfile talvez mais reduzido e com controle de entradas.
É sempre bem-vindo, todos nós queremos as festas, que são já uma marca da cidade, do concelho, e a festa templária é uma delas que atrai milhares e milhares de pessoas. É preciso fazer a adaptação, envolver as pessoas, responsabilizando, aqui o limite de responsabilidade de cada um, os limites de responsabilidade são muito importantes, quer as instituições, quer depois dos figurantes, podemos chamar assim, e trazer de facto à cidade novamente um evento que é de grande dimensão e de grande projeção, porque aquilo que é templário tão nosso é de facto importante que aconteça. Mas temos que cumprir as regras, por isso é preciso organização, é preciso planeamento, envolver as entidades todas que vão estar presentes, desde a Câmara, às Forças de Segurança, às associações, a tudo o que envolve este evento, esta festa, é uma festa também, e com isto dar oportunidade à nossa restauração para ter mais umas oportunidades. Felizmente temos visitantes em Tomar, não há mais vendas, podemos dizer assim, mais economia, porque os horários têm estado limitados, mas isso vai abrir, espero que se cumpra, e pá, estas festas são sempre boas. Agora temos que as cumprir, mais cavalos, menos cavalos.
Não vai haver cortejos, mas era possível a realização com cortejos?
Eu penso, se fosse uma coisa, isto é tal, é o limite de se fazem outros cortejos tão grandes, não é? Desorganizados, organizados, não sabemos, com mares de gente, porque não com o controle de. Porque não, porque quem desfila, se calhar, é que tem menos risco, não é? Se for de forma organizada e em menos quantidade, se calhar conseguisse fazer um desfile, algo interessante.
A opinião contrária expressou o Cristóvão, que apontou a dificuldade logística desta realização, defendendo que o município já promove eventos onde esse controle é feito.
Os espetáculos controlados é aquilo que temos que fazer, temos vindo a fazer, e que neste momento também já estão novamente a acontecer, portanto, nomeadamente no cineteatro, no cinema, os espetáculos musicais. Para a semana, por exemplo, vamos ter um muito interessante no Convento de Cristo, que é no convento, mas é, digamos, dinamizado pelo município no projeto da Rota dos Mosteiros, ou seja, este acontece em Tomar, mas há também na Batalha e em Coimbra, portanto, com a Cuca Roseta, neste caso, portanto, ou aquilo que fizemos o ano passado, durante o verão, e que vamos neste ano novamente fazer, portanto, nos espetáculos do Mochão, à altura até com algumas críticas, porque, enfim, as pessoas não percebiam aquilo que... Algumas pessoas não percebiam o que era óbvio, portanto, não estamos a falar, de facto, de espetáculos desorganizados, não. Estamos a falar, mesmo sendo ar livre, no caso do Mochão, são espetáculos organizados, com controle de entrada, com lugares marcados, com regras muito claras. E nesse campo é, de facto, também o que se pretende fazer com a festa templária. Portanto, achou-se que não poderíamos... quer dizer, ter mais um ano sem festa templária era muito nocivo até para a questão da marca, portanto este tipo de eventos vão criando uma marca que, não só local, mas depois que tem a ver com as agências de viagens, com os turistas noutros lados. Eu lembro que a festa templária já era muito procurada também por estrangeiros e particularmente espanhóis que se deslocavam propositadamente para vir à festa templária, e portanto retomar o evento, pelo menos para que a marca também seja projetada, neste caso a marca Festa Templária, é muito importante. Claro que vai ser muito condicionado, portanto não vai ter, no fundo só vai ter, digamos, partes, momentos que permitem precisamente esse controle, ou seja, o chamado assalto ao castelo, ou circo ao castelo, portanto, no fundo, uma recriação histórica, né, que evoca esse momento, portanto, obviamente com controle de entradas e com lugares marcados, a parte mais teórica, portanto, dos seminários, que também vai acontecendo, e, portanto, naturalmente, em sala fechada, também com controle e com lugares marcados, e enfim, portanto, todos os momentos vão ser com esta natureza.
Rádio F, a primeira a informar.
O município da Sertã efetuou recentemente a libertação de insetos com vista a combater a vespa das galhas do castanheiro. No total foram 8 largadas de insetos que abrangem todos os locais onde tinha sido já detectada a vespa das galhas do castanheiro. As ações decorreram em estreita colaboração com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Refira-se que esta libertação decorre de uma luta biológica instada pelo município da Sertã em 2019, a quando da primeira detecção confirmada desta praga dos castanheiros. As libertações ocorreram nas freguesias de Pedro Algão Pequeno, União de Freguesias da Ermida e Figueiredo, União de Freguesias de Sernasto, Bom Jardim, Nespral e Palhais, Sertã e Troviscal. Refira-se que cada libertação de insetos garante um raio de atuação de 5 km. O inseto foi adquirido à REFCAST, Associação Portuguesa de Castanha, tendo sido importado de Itália. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.